jovempan.com.br.
Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Fala, minha gente, uma ótima noite pra você, seja muito bem-vindo. Você está em Os Pingos nos Is da Jovem Pan. Eu sou Joyce Hasselmann e junto com Cláudio Tognoli e Felipe Moura Brasil, trago pra você os principais assuntos de hoje, os fatos e a notícia de verdade, aquilo que tá por trás dos fatos aqui em Os Pingos nos Is, no dia depois. O dia depois de amanhã, não, o dia depois de ontem. Felipe Moura Brasil, tudo bem? Boa noite.
Tudo bem, Joyce, boa noite. Tive um pouquinho de febre hoje, 37,9, é verdade. Tomei um monte de remédio pra estar aqui fazendo o programa, mas vamos com tudo, com febre ou sem febre.
Menina, acho que foi Tognoli. Por causa do resultado da votação de ontem. Foi por causa do resultado da votação na Câmara.
Não tem nada com isso, não. O resultado já era esperado. É meu corpo carioca que ainda tem essa alergia aqui em São Paulo.
Poesia linda. Fala, Tognoli.
O país ferveu ontem e hoje ferve o Felipe Moura Brasil. Boa noite.
É isso aí, minha gente. Vamos aos destaques de hoje. Depois da votação que enterrou a denúncia contra Michel Temer.
Vamos falar do PSDB, tá ou não tá no governo?
Tem gente grande atacando o MPF.
E gente pedindo pro Temer explicar o aumento de impostos.
Também tem desdobramento na Lava Jato no Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is, que tá só começando. E não se esqueça, você manda mensagem a partir de agora, deste momento, pelo WhatsApp 931170620, 931170620. A hashtag de hoje, Felipe?
Hashtag ao vencedor as batatas.
Ao vencedor as batatas, você manda a sua participação aqui pelo Twitter.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
Simbora, minha gente. O day after do previsto engavetamento da denúncia contra Michel Temer. E aí tem análise pra todo lado. Olha, minha gente, se você olhar todas as colunas de política de todo o Brasil, você pode fazer uma separação. Um tanto diz uma coisa, outro tanto diz uma coisa completamente diferente. Quem ganhou e quem perdeu esta batalha? O Michel Temer saiu menor ou saiu maior dessa história? Esse quadro aí pode ser pintado do jeito que o freguês quiser. Como eu disse pra você, tem opinião pra todo lado. Parte da patota vai dizer que o Temer saiu menorzinho, enfraquecido, que não teve mais que 2/3 dos votos na Câmara, que abriu a carteira, e abriu mesmo, pra negociar votos e que agora ficou sem poder de fogo, sem grana. Pequeno detalhe, a dinheirama distribuída para deputados não é novidade da hora, tá, gente? Dilma fez a mesma coisa para tentar se safar do impeachment. Lula, a gente sabe, fez para comprar uma base que garantisse que ele nadasse de braçada. E o FHC fez para comprar a reeleição. São fatos, por mais escandalosos que eles sejam. Mas vamos em frente, voltemos aqui às grandes análises. A outra parte da patota diz que o Michel Temer saiu mais forte, que mostrou que sabe negociar, que venceu o PT, o PSOL, o PCdoB, metade do PSDB, que venceu o Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, que venceu veículos de comunicação que claramente atuaram pelo fora Temer. Isso também é fato. Temer terá força para aprovar as reformas tão necessárias para o Brasil? Ele teve 263 votos. É pouquinho para aprovação da reforma da Previdência. Dá para mandar para o gol ali a reforma tributária e a reforma política, mas a conta, gente, é muito mais complexa. Eu digo para você, matemática da política não é matemática básica. 2 e 2 não são 4 na política, de jeito nenhum. Os tucanos traidores de ontem votarão com Temer pelas reformas amanhã, também é fato. Já entusiastas da manutenção de Temer no poder ontem devem jogar contra ele amanhã, quando o assunto forem as reformas. Política se faz no dia a dia. E nesse blá 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 todo, afinal de contas, quem é o grande perdedor? E quem é o grande vencedor da batalha de ontem? Isso é moleza. PSDB. O grande perdedor. Mostrou que é ruim de serviço, que não tem coerência, que está dividido, que está fraco. Metade ficou para um lado do puleiro, a outra metade ficou para o outro lado. E o grande vencedor, essa também é moleza. O grande vencedor é Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Genro de Moreira Franco, homem de confiança de Michel Temer, está na tropa de choque, é fiel escudeiro do presidente. Rodrigo Maia sai como rearticulador da base aliada. Conseguiu colocar gente no plenário para atingir o quórum quando ninguém acreditava nisso, nem mesmo o presidente da República. Ganhou prestígio dentro do governo, reafirmou uma lealdade que já teve, depois não teve mais e agora jura que tem. Fez discurso bonito, até puxou as orelhas do PSDB hoje, dizendo que o PSDB tem que voltar para a base. Tá fazendo um papel de estadista. Papel, não estou dizendo que o Rodrigo Maia é. Disse que não sairia dessa como um canalha, chegou a ficar com os olhos marejados. Chamou para debaixo de suas asas o Centrão, minha gente. Coisa que só o Eduardo Cunha conseguiu fazer até agora com tamanha maestria. Se cacifou como candidatíssimo ao terceiro mandato de presidente da Câmara dos Deputados. Agora, Rodrigo Maia tem a Câmara na mão e tem a possibilidade de ser candidato também ao governo do Rio de Janeiro, se quiser, com as bênçãos do PMDB e a dívida de gratidão de Temer e da Tigrada toda. Rodrigo Maia mostrou que sabe jogar como poucos. Rodrigo Maia tem essa habilidade toda? Ou é um padrinho que tá aí orientando o menino Maia, que de bolinha passou a ser o maior articulador do momento em Brasília?
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
Olha, gente, eu quero dizer o seguinte, na política, nós que somos analistas, né, do noticiário político, a gente todo dia bota a língua na guilhotina, né? E a guilhotina pode descer e pá, cortar nossa língua. Porque política não é matemática, né? 2 e 2 não são 4. E eu vou dizer uma coisa pra você, o Rodrigo Maia surpreendeu essa que vos fala. Por quê? Porque todos nós aqui já estamos careca de falar que ele era inexpressivo, aquela coisa toda, chegou à presidência, né, por uma articulação do governo, ninguém botava muita fé no menino Maia, nem que ele ia conseguir botar quórum lá. Ele, de quietinho, articulou nos bastidores, colocou o quórum, conseguiu articular para o governo, deu moral, a lição de moral no PSDB, ele que estava com as unhas prontas para agarrar a presidência da República, caso Temer de fato caísse, voltou atrás, jurou lealdade, ganhou a gratidão do Temer e saiu como todo bonzinho, ainda fez o DEM dar um passo daqueles, né? Fez o DEM fazer um tiro de 100 metros, aquele tiro rápido de corrida. Realmente, ou esse menino é um gênio da política, ou tem alguém aí por trás dele, mas o fato é que a língua dessa que vos fala foi para guilhotina e a guilhotina lá, pá, cortou minha língua.
Rodrigo Maia não tem muito apelo eleitoral, né? Já falei várias vezes aqui nesse programa que ele ficou em terceiro lugar com menos de 3% na eleição para prefeito lá do Rio de Janeiro, com 2 milhões de votos a menos que Eduardo Paes, mas ele tem essa habilidade como articulador, como quem faz acordo com todo mundo, como quem não precisa ficar de mal com ninguém. Menino. Mas a verdade, as informações de bastidor aí que surgiram hoje, é confirmar aquilo que eu estava dizendo aqui nesses dias, de que o argumento mais convincente do Michel Temer é, para ganhar apoio, para barrar a denúncia, era o de que se hoje sou eu que sou presidente, amanhã é você. E parece que isso pesou muito pro Rodrigo Maia, porque ele foi alertado por fontes palacianas de que está sendo delatado e que, como presidente da República, mesmo não sendo um personagem, um protagonista lá nos esquemas da empreiteira, ele viraria um alvo maior. Então, e a informação de bastidor que tem é que ele está sendo delatado pelo Léo Pinheiro da OAS. Então, Rodrigo Maia, ele chegou a sentir aquela coceirinha, aquela vontade de assumir a cadeira, aquela vontade de manobrar nos bastidores para derrubar o presidente, como o Temer fez com a Dilma, para conseguir os votos suficientes. Ele seria ali presidente interino, depois poderia, por alguma manobra, se manter na presidência, porque tudo que se faz na política brasileira é por meio de manobras. A própria presidência da Câmara dele, ele conseguiu estender lá por meio de uma manobra também. E é isso, Rodrigo Maia saiu com certo poder, porque ficou do lado lá do presidente, tá reforçando o DEM, tá trazendo novos deputados, novos parlamentares do PSB, o DEM tá crescendo, vai ter aí mais de 40 deputados e tá se cacifando ou para ser governador do Rio de Janeiro ou, né, ao que parece, se manter como presidente da Câmara. Então ele abriu mão da presidência da República para não ficar com a pecha de traidor e agora tá aí liderando todo esse cenário. Vamos ver o que ele faz em 2018.
Ele deu um nó em todo mundo. Ninguém acreditava É, ninguém. Eu digo ninguém, ninguém. E aí nem a parte dos analistas do Fora Temer, do Fica Temer, do Vai Temer, do Não Vai Temer, ninguém acreditava que ele fosse articular dessa forma. E ainda fazia discurso bonito. Ele fez discurso bonito. Eu não poderia sair desta como um canalha traidor. Quer dizer, ou o Rodrigo Maia está se apresentando como realmente essa grande figura da articulação política. Enganou todo mundo. Enganou até mesmo gente dentro do governo. Enganou o pessoal da Câmara dos Deputados. Conseguiu, na articulação, botar até a oposição para dar quórum o mais rápido possível na Câmara. Quer dizer, esse menino aí escondeu o jogo, o Tognoli?
Bom, quando o Temer assumiu, ele usou aquele termo que ele emprestou, para dizer o mínimo, do cientista político Sérgio Abranches, chamado presidencialismo de coalizão. O que que era? Juntar todo mundo, Deus e o diabo. E se você pegar, Felipe, Joyce, dos 3,2 bilhões... de emendas parlamentares que ele liberou, quase a metade vai para deputados que votaram contra ele, que se ausentaram ou que simplesmente justificaram a sua ausência por algum motivo. Portanto, ele comprou Deus e todo mundo. Agora, o que me chamou a atenção, pouco antes desse programa entrar no ar, gente, saiu uma declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, aquele que, como a Joyce lembrou muito bem, comprou a emenda da reeleição, pagando na época aí algo como $100 mil para cada deputado que votasse na emenda, porque pela Constituição de 88 ele não poderia ser reeleito, então ele comprou deputados, ficou conhecido como o caso do senhor X. Fernando Henrique Cardoso disse há pouco tempo, tipo 40 minutos atrás, que o Michel Temer teve uma vitória de pirro. Eu acho importante explicar para você que não conhece o termo, o que é vitória de Pirro, é que 279 anos antes de Cristo, um general grego chamado Pirro, ele foi atacar os romanos, ele conseguiu matar 6 mil romanos, mas ele perdeu 3.500 soldados. Isso é conhecido como vitória de Pirro, por quê? Ele perdeu tanto soldado, 3.500, mas eram tantos romanos que os 6 mil que ele matou não valiam de nada. Então, o que é vitória de Pirro? Vitória de Pirro é você ter uma grande vitória, mas que vai esvaziar as tuas forças. Eu acho que foi isso que o Fernando Henrique quis dizer. Como vai esvaziar as forças se o próprio PSDB, representado pelo Fernando Henrique como seu maior ícone, já não tem forças também? Se a gente pegar o número de votantes, foram 22 a 21 contra a favor do PSDB? Que partido é esse? Mas vale, talvez o Fernando Henrique Cardoso saiba alguma coisa que a gente não sabe. Para eu encerrar sobre ontem, eu acho que os ovos ficaram chocados e as galinhas ficaram com pena.
O PSDB precisa ir pro divã. Precisa contratar um terapeuta, precisa fazer terapia 2 horas por dia para entender o que o próprio partido é, porque o partido não sabe. Eles estão em crise existencial. Assim, eles não sabem o que são. Porque num momento como esse, ou você assume e diz o seguinte: vou pra pancadaria, tchau, governo. Tchau. Todo mundo se une porque é orientação de bancada. Pronto. PSDB tá sem líder, tá sem eira, tá sem beira, tá, é só zoeira. É isso que tá acontecendo. Então eu acho que o Partido Tucano precisa ir pro divã pra tentar entender o que é. Porque o PSDB tomar pito do Rodrigo Maia, que, como eu disse, deu nó em todo mundo e agora sai como o grandão, o rearticulador, o cara que está chamando, reaglutinando a base. É vergonhoso para um partido que comandou o Brasil, que teve um presidente por 8 anos na presidência da República, que quase venceu a eleição na boca do gol em 2014. Quer dizer, o PSDB virou o quê? Nada, pode traque.
Tem essa briga pela presidência do PSDB, do Aécio Neves com Tasso Gereissati, daqui a pouco o Rodrigo Maia assume a presidência do PSDB, né? Porque ele tá lá chamando o PSDB para voltar à base do governo, os economistas do PSDB estão no caminho contrário, talvez a gente fale disso daqui a pouco, pedindo o desembarque do PSDB do governo, e vários ali, aquele pessoal da ala jovem do PSDB, de 40, 50 anos, cabeças pretas, também querem o desembarque, mas o Rodrigo Maia tá chamando o PSDB pro governo, tá ali aliado ao Temer, em função também dessas preocupações com a Lava Jato, que são as mesmas do Lula, né? Embora o Lula seja muito mais encalacrado aí com a Lava Jato do que o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia tá também criando uma agenda, querendo criar uma agenda legislativa lá na Câmara, para além da pauta econômica, já pensando em 2018 mesmo. Então ele já está falando em segurança pública, adoção, medidas de em defesa dos animais, planos de saúde. Ele está querendo se cacifar mesmo para ser candidato ao governo do Rio de Janeiro ou para se manter lá na presidência da Câmara mesmo.
Que é o melhor negócio para ele, né? O poder ele concentra ali. Se ele conseguir comandar a Câmara, beleza.
E ele teve envolvido nessas manobras aí para liberar a verba para o Carnaval, né, para tentar também se cacifar com esse pessoal, teve envolvido aí nessa história de tropas federais indo para o Rio de Janeiro. Ele está sempre querendo aparecer como alguém que está fazendo coisas pelo Rio de Janeiro. Então, Rodrigo Maia assumiu um certo protagonismo aí, que dado o início da carreira dele, era uma coisa assim meio inesperada. E é isso, ele tá tentando se descolar um pouco. Ele fica aliado do Temer, mas querendo criar uma outra agenda para se descolar do presidente, que é impopular, mas se beneficiar dessa aliança. Então essa é a situação, e aliás a votação foram 263 votos a favor do Temer. A gente tem que lembrar que para aprovar a reforma da Previdência são 308 votos. Obviamente tem gente que era contra a denúncia, mas que é a favor da reforma, mas que pode acabar ficando contra a reforma para ficar contra o presidente. Então o presidente vai ter que articular a formação dessa base para reunir, não só para manter esses 263 votos que ele conseguiu, mas para conseguir mais 45 para ter os 308 para a reforma da Previdência.
Então, na matemática básica, para depois a gente falar da matemática política, 263 pelo sim, 227 pelo não, abstenções e ausências somaram 21, o placar foi essa coisa meio elástica. Agora, a gente pode dizer, olha, o Temer está fraco ou está mais forte para a reforma da Previdência? Não. Não, porque não tem.
A política
não
é sempre suscetível
exatamente,
a arranjos, a acordos.
Qualquer um que falar para você é mãe de Ná. É mãe de Ná, não tem. Porque assim, e aí o Temer prometeu as emendas, mas não pagou, por enquanto. Prometeu, ainda não pagou, né? Ele pode dar uma jogadinha pra cá e pra colar, ou pode prometer uma coisinha a mais, ou pode dizer, meu amigo, eu libero pra você, mas eu libero pra você a emenda se você votar a favor da reforma da Previdência, tá bom? É. Então, o governo tá costurando até um texto mais palatável, em especial em relação à idade mínima, que é o que realmente tá incomodando muita gente, né? Um texto mais fraco, digamos assim, não é exatamente o que o Brasil precisa, né? Mas com esse texto um pouquinho mais palatável para os deputados fazerem discurso, pode ser que ele consiga atrair algumas figuras que hoje não votariam pela reforma da Previdência. Hoje, um pouco mais cedo, eu disse o seguinte: gente, o Brasil precisa de reforma. Tiver um repolho na presidência da República, tá bom. O que o Brasil precisa é de reforma. Hoje o presidente da República está lá e foi mantido, segundo o discurso da maioria dos parlamentares, é em função das reformas. Se a reforma passar, se o presidente A, B, C, se vai ficar lá como um repolho sentado, para o Brasil o que importa são as reformas. Quais reformas? Previdência e a reforma tributária, não a política. E eu quero chamar vocês aqui a discutir a reforma política comigo, porque o governo já está querendo, não, vamos só mexer aqui na tributária e na política por enquanto, papapá, né? E vamos deixar a Previdência bem ali, um pouco mais para frente. A reforma política agora pode ser a grande maneira do Congresso Nacional dar um golpe no Brasil. Porque o que eles querem? Meter a mão no dinheiro, um fundo partidário bilionário. Sim. E quem sabe enfiar o distritão goela abaixo da gente.
Bom, antes da gente falar em reforma política, como eu sou homem dos números, eu quero agregar mais números aos que eu tenho somado aqui. O Temer liberou, já a gente chega na reforma política, mas eu quero construir com números o pensamento. O Temer liberou, com a ajuda dos estados a municípios, algo como 12 bilhões. E emendas parlamentares, 3,2 bilhões. Acaba de sair um número aqui da Receita Federal. Vocês sabem que o Temer costurou com aqueles que vão dominar a reforma política a qual a Joyce vai se referir. Ele costurou com as bancadas do Boi, que são os ruralistas, da Bala, que é a das armas, e da Bíblia, que são os evangélicos, cristãos e por aí vai. A questão é a seguinte: na negociação com a bancada do Boi, o Temer fez ajustes de reformular o recolhimento do Fundo Rural, que é a aposentadoria de quem trabalha no campo. Com isso, a Receita divulgou hoje que com essa reformulação do Temer, a Receita vai deixar de arrecadar 10 bilhões, somados aos 12 bilhões que ele consignou para estados e municípios e os 3,2 bilhões de emendas parlamentares, nós temos aí algo como 26 bilhões de reais que custou tudo isso. E você imagina num país que está com um rombo de déficit fiscal, o quanto não seria importante 26 bilhões de reais. Então eu estou falando aqui, custou 26 bilhões de reais. E por que custou? Porque agora o que a Joyce e o Felipe vão falar em seguida sobre a reforma política, ela vai estar dominada indissociavelmente pelas bancadas do boi, da bala e da bíblia, que foram compradas nessa votação que você viu ontem.
Você sabe que o Felipe comentou até, não sei se foi ontem ou anteontem, sobre o Fundo Rural. E eu tenho uma opinião completamente diferente sobre essa questão do Fundo Rural, pela seguinte questão. Ah, muito bem, a Receita foi lá, divulgou, vai deixar de arrecadar 10 bilhões. Primeiro que essa questão foi suspensa pelo próprio Supremo, que depois disse que estava errado. O Fundo Rural acaba sendo uma bitributação. Por quê? Porque hoje o trabalhador rural já tem a sua carteira assinada. Ele tem que recolher mediante aquele número de pessoas, o produtor, que ele está contratando. Ele já tem lá a previdência dele garantida. O que o Supremo disse antes do Michel Temer dar uma canetada, e ele fez isso no momento certo, claro, para abocanhar a turma dos Sim. ruralistas, é que é o seguinte, olha, você produtor vai ter que pagar quase 3% de tudo o que você produz, do bruto, de tudo que você produz, como um tributo a mais. Eles já pagam todos os outros tributos, como um tributo a mais. Eu conversei com ruralistas que disseram o seguinte, tá bom, vou vender minha propriedade, porque eu não tenho um lucro do bruto de quase 3%. Eu não tenho. Eu tenho do líquido sim. O que é o bruto? X sacas de soja que foram plantadas, mais o pessoal que foi contratado, mais o insumo, mais a máquina agrícola, mais a chuva que caiu e a lavoura, pá, acabou. Então, ele não tem como, é surreal. É surreal. Então, a Receita fez uma conta de uma estimativa que, na verdade, não existe. Quebraria o setor rural.
Justo ou não justo, quebrando ou não quebrando, esse fator foi negociado politicamente para votação de ordem.
Sim, no momento certo, aí sim.
Foi só isso que eu disse, eu nem entrei na parte técnica do Fundo Rural, foi só isso, o oportunismo do Temer de liberar na hora certa para comprar votos dessa maneira. Aliás, o Tonholi estava falando dos números aqui, no cálculo do jornal Valor Econômico, o triunfo do Temer custou 13,2 bilhões de reais. Deixa eu só ler uma frase aqui, apenas três iniciativas de um pacote de bondade recente para agradar aos parlamentares, a liberação de emendas, o refinanciamento de dívidas de produtores rurais e o aumento dos royalties da mineração somam uma conta de 13,2 bilhões de reais. Aí todas as estratégias para compra de votos, para barrar a denúncia, e é o governo gastando cada vez mais para depois tentar poupar com a reforma da Previdência. Vamos ver se esse cálculo aí vai acabar sendo vantajoso para as contas públicas brasileiras.
E vamos ver se ela entrega o que prometeu, né? Porque por enquanto é só promessa, não entregou nada. Vamos ao ouvinte. Reginaldo não disse oi para você, Reginaldo. Que loira mais mal educada. Oi, Reginaldo. Tudo bem? Vamos ao ouvinte.
Realmente, galera, os vencedores as batatas. Infelizmente, dessa vez, o Temer é o vencedor. Resta saber se a gente, como né, os maiores prejudicados, a gente dá as batatas para ele plantar ou se para ele comer. Eu prefiro mandar ele plantar batatas. Celinho, Cambuci, São Paulo.
Antônio, São Paulo, capital. Sobre o problema do Temer lá, é melhor a gente ficar com ele mais um ano, viu? Que vai entrar outro, vai ser pior ainda, não vai resolver nada. Então a gente aguenta ele até o ano que vem, e o ano que vem a gente que saiba votar, né?
Sou a Leda de Guarulhos. Eu gostaria que vocês comentassem sobre a questão lá do deputado lá, que fez a tatuagem do Temer, e foi flagrado. Opa, quase não sai aqui. Flagrado mandando mensagens nada republicanas com a amiga, com a, enfim, o casinho dele, sei lá.
Tá parecendo o Felipe falando Dallagnol e eu falando estacionamento. Eu preciso falar devagar, senão, pá, trava. É. Não sai.
Mas essa palavra é difícil mesmo. Volta e meia eu me encrenco com flagrado. É complicado.
Estacionamento é mais difícil. Eu fico gaga. Ô, Tony, olha, só complementa os números. Já o Felipe traz o destaque dele.
Não, você perguntou, caríssimo ouvinte, sobre flagrar. Quando o Temer foi visitar a Rússia, no dia 21 de junho, um deputado russo foi flagrado dentro do Kremlin, a sede do poder russo, vendo no WhatsApp fotos da Marcela Temer. E eu quero lembrar um caso, esse aqui é de dezembro de 2016, quando o deputado federal João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, foi flagrado por uma câmera do SBT vendo mulheres em cenas de sexo selvagem.
São esses fatos que me assustam.
E ele justificou na época que ele tinha 70 grupos de WhatsApp, que vão chegando as coisas e ele não tinha controle. Acho que é uma boa desculpa pro nosso tatuado de rena. É o meu grupo de WhatsApp.
Você sabe, gente, que isso acabou... a notícia é a seguinte, o deputado, né, aquele que ameaça a Marcela Temer, né, o Vladimir, te cuida, Marcela, que tatuou o Temer no ombro, foi flagrado e está nos jornais, em todos os portais, né, conversando no WhatsApp, pedindo para uma mulher um nude. Então, a conversa ali é meio, né, em níveis de baixaria, e esse parlamentar aí que ficou conhecido depois que fez essa declaração de amor aí para o Michel Temer. Segundo o deputado, a mensagem era uma resposta a um pedido insistente da moça para ver a sua tatuagem no plenário. Mas eu vou dizer para você, que coisinha mais linda. Olha, ó, para quem está nos acompanhando aqui pela internet, o Silvião coloca as imagens aí. De ele, eu não vou ler, tá, gente? Não, eu vou ler só assim.
Vamos ler,
ele diz
vamos
assim:
ler.
Mostra, eu vou deixar mais bonitinha a mensagem. Mostra o seu popozão. Afinal, não são as suas profissões que a destacam como mulher. É a sua. Né? Vai lá, põe aí, garota. Então.
E o que ele tá digitando embaixo? Fátima.
E como escreve mal, deputado, né?
Ele será que ele ia fazer Fátima Bernardes?
Fátima Bernardes, Sônia Abrão, Marília Gabriela, Marisa Godoy são elogiadas, respeitadas e até desejadas pelas suas capacidades técnicas e não por um par de. Já bastante banalizada por todo o tapajós do decano, sortinho preto que reveza com vermelhinho já bastante desbotado pelos anos. Que barbaridade! Que barbaridade!
Tem que manter isso, tem que manter isso.
É até difícil de entender o que ele está querendo dizer com
Eu
esse português aí de Dilmês, né?
Nem ele entendeu. Vai lá, Felipe.
O meu destaque é o seguinte, o PT é o melhor inimigo que Michel Temer poderia ter. Quando ainda não havia motivo no atual mandato para afastar o presidente, a não ser a ilegitimidade da chapa de 2014 formada com Dilma Rousseff e abastecida com dinheiro do Petrolão, os petistas já estavam nas ruas gritando fora Temer só por rancor e dor de cotovelo. Defensores da correligionária que arruinou as contas públicas do Brasil, eles chamavam de golpe o impeachment por crime de responsabilidade no caso das fraudes fiscais e acusavam Temer de golpista por ter contribuído em articulações de bastidor para a derrubada legal de Dilma, pela qual brasileiros de todas as idades tomaram várias vezes as ruas em mega manifestações nacionais. Quem do povo iria, pouco depois de 14 anos de corrupção e demagogia, juntar-se aos militantes petistas para fechar vias expressas, atear fogo em pneus e gritar em coro, ainda que agora por razões no mínimo legítimas, fora Temer ou mesmo aquele deixa o Supremo julgar, como preferia o procurador da Lava Jato, Carlos Fernando Lima? Ninguém, claro, especialmente depois que líderes de movimentos de rua aderiram a outros partidos. Qualquer governo, por mais imoral que fosse, parecia tão melhor que o do PT que a população, já cansada de protestar, preferiu deixar tudo como está e esperar as eleições de 2018. Cientes de que a campanha do medo funciona, o governo de Michel Temer, seus porta-vozes na imprensa e o exército virtual PMDBista ainda investiram pesado na narrativa repetida, por exemplo, pelo deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, que eu citei aqui ontem, na sessão de votação da denúncia da PGR contra o presidente por corrupção passiva. Ele alegou que quem votasse contra Temer estaria votando com Gleisi Hoffmann, PT e CUT. Aí você soma o discurso pela estabilidade, em contraste com essa crise legada por Dilma e pronto. Aí você tem uma variante moderninha daquele velho rouba, mas faz, né, contra o rouba e desfaz dos petistas. E o Lula, no entanto, não tá nem aí para esse teatro todo. Que o PT tenha dado quórum para a denúncia ser arquivada foi mais um sinal de que o comandante máximo conta mesmo é com Temer no governo para melar Lava Jato e se desgastar com isso, enquanto o Temer conta com o fantasma de Lula para esvaziar as ruas. O PT, repito, é o melhor inimigo que Temer poderia ter.
Muito bem, falando em Temer, vamos ouvi-lo? Ontem eu fiquei acordada até altas horas para ouvir o que o Temer tinha a dizer, né? Ele estava nervoso, estava discutindo hoje com o Tognoli a expressão facial, né, do presidente. Ele estava com a faca nos dentes.
Estava dando cavalo de pau com a boca.
Então ele falou um pouco mais do mesmo, né? Aquela coisa de página virada, vamos tocar as reformas, vou ficar até com o dedo em iste até o dia 31 de dezembro de 2018. Solta aí, Reginaldo.
Não é uma vitória pessoal de quem quer que seja, mas é uma conquista do Estado Democrático de Direito, da força das instituições e da própria Constituição.
É, o negócio estava feio ali, né? Estava feio. A estratégia do Planalto agora é muito simples. Deixa o áudio do Joesley pra lá. Não toquemos mais no assunto, página virada, porque quanto mais se toca no assunto, obviamente, mais vira notícia, né, pro governo tomar pancada e daqui a pouco vem uma outra denúncia aí do Janot. Apesar de que as minhas fontes no Palácio do Planalto disseram o seguinte: a outra denúncia não deve nem fazer cócegas. Porque se esse áudio, né, sendo crime, não sendo crime, tem que investigar tal, mas se esse áudio, que é escandaloso, independente da questão de é crime, não é crime, foi, não foi, vale como prova, não vale, os juristas se dividem, né? É escandaloso. Se o áudio escandaloso como é, não foi a bala de prata, as outras denúncias não devem arranhar.
Eu me pergunto, Joyce Felipe, o que vai acontecer com o deputado que mais ganhou emendas parlamentares, que é o Sérgio Reis. A gente já colocou aqui na semana passada ele cantando, né, Felipe,
com o Temer
num palanque, o Pinga em Mim, que recebeu a bufunfa e votou contra o Temer. O que, que vai acontecer com o cantor? Vai fazer um mosh? Vai ser jogado do palco para a plateia do Centrão? Quero saber o que vai acontecer. Essa é a minha grande curiosidade.
Bom, voltando aqui ao que pode derrubar o Temer, Felipe, talvez vocês dois concordem comigo. O que pode, mas eu acho que não fará, não vai dar tempo, são as delações do Lúcio Funaro e do Eduardo Cunha. Isso pode trazer um caldo mais grosso, né? Para esse angu todo de caroço. Isso pode trazer um caldo mais grosso. Mas a obstrução de justiça, se eles segurarem uma denúncia com um áudio como esse, que independente do fora Temer ficar Temer é escandaloso, obstrução da justiça vai ser fichinha.
É, porque a obstrução de justiça provavelmente não vai ter um fato novo. A gente já conhece ali o conteúdo da gravação e se a denúncia por corrupção passiva não passou, dificilmente outra denúncia baseada naquele mesmo áudio vai passar lá na Câmara dos Deputados. Então, as delações do Eduardo Cunha, que sempre esteve muito próximo ali do Michel Temer e pode apontar o dedo para ele, como aliás já apontou naquelas perguntas que enviou, tentando meio que intimidar o presidente, o Sérgio Moro vetou algumas, se ele fizer isso, vai ficar mais complicado para o Temer. E tem o Lúcio Funaro, que é o engenheiro ali dos esquemas de corrupção do PMDB, que também pode fortalecer aí essa complicação aí para o Michel Temer. Então, realmente depende dessas delações, mas o Janot, que está aí nessa cruzada contra o Temer, acho que ele vai terminar o mandato fazendo o máximo que puder aí de denúncia, vai juntar, mas dificilmente ela vai ter uma consistência muito grande para passar no Congresso.
Caríssimo ouvinte, anote esse nome e a data de hoje. Jorge Zelada. O Jorge Zelada foi diretor da área internacional da Petrobras. A grande dificuldade da Lava Jato hoje é descobrir quem nomeou Zelada, porque a partir dele se fizeram aquelas roubalheiras do Petrolão com outros países que a gente já falou aqui 1 milhão de vezes. Duas pessoas estão coçando o coldre para entregar que o Jorge Zelada foi nomeado pelo Temer. Essas duas pessoas são Eduardo Cunha e o ex-senador Delcídio do Amaral. A hora que for entregue que o Temer nomeou Jorge Zelada, esse governo acaba. E vai ser via Lava Jato. Porque politicamente, é óbvio, como disse Fernando Henrique Cardoso, vitória de Pirro.
Mas não vai dar tempo. A gente, ó, agora o Congresso aí se embola aí nas denúncias, o Janô vai embora, aí pra formular uma outra denúncia, vai demorar um tempo.
Aí nós vamos de
Dodge. Não vai dar. Mas a Dodge tá mais calminha. Eu acho que a Dodge vai ser um pouquinho mais calminha.
Mas, Joyce,
aí que o Janô, pode falar, Felipe.
Não, como você falou, o Temer agora quer um discurso daqui pra frente. O Brasil vai ser o Estado de Direito, agora vamos cuidar das reformas, da estabilidade, da economia. Ele não quer mais mexer nessa delação da JBS, não quer mais falar disso, até porque o Rodrigo Rocha Loures pode acabar indo pra primeira instância, pode acabar querendo delatar, e essa sim seria uma grande de delação ali, que ele poderia apontar diretamente pro Temer, dizer que aquela mala era pra ele mesmo, que ele combinou com o Temer de facilitar ali as coisas pra JBS, no CAD, no BC, na Petrobras. Então o Rodrigo Rocha Loures, que o Temer evitou tocar nesse assunto, evitou ficar de mal com ele para que o Loures não descontasse a raiva numa eventual delação, ele pode complicar a vida do Temer, assim como o Cunha e o Funari.
Mas de novo...
Eu até não ia falar, viu? Mas como todo mundo está prestando atenção...
Isso aí. De novo, Rocha Loures abre o bico. Suponhamos que ele abra o bico e conte, fale... Tarará. Ele está lá na primeira instância. Ok. O Temer tem foro. O negócio vai lá para a PGR. A PGR vai ter que abrir todo um processo para recolher provas, parará, negociar delação. Ele vai ter que dar depoimento tanto lá para o pessoal de Curitiba quanto para o pessoal lá de Brasília. Aí, isso, de novo, começa a enrolação. Vai para o Supremo, vai para a Câmara dá ou não dá autorização... Acabou 2018, gente. Acabou. É. Já tem eleição.
Não, e então, na PGR assim, já vai estar Raquel Dodge, nomeada pelo próprio Temer, que a gente dá o benefício da dúvida, mas que foi escolhida por ele, não deve ter sido à toa.
Deve tirar o pé do acelerador, né? Então, eu acho pouquíssimo provável. Olha, se acontecer alguma coisa, 2-3 meses antes da eleição de 2018, pelo prazo que a justiça impõe aos processos.
Talvez haja uma condição aí. Já que o Temer saiu vitorioso, ainda que numa batalha de pirro, é óbvio que ele vai colocar todo o aparato de Estado contra Friboi, JBS, JF, por aí vai.
Uhum.
A capacidade de irresignação dos irmãos Batista vai medir o governo Temer. Se ele colocar a máquina do Estado, e ele está colocando a máquina do Estado em cima da Friboi, JBS, blá, 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 a hora que ele colocar, os irmãos Batista vão sacar. E aí a gente vai saber pela imprensa. Isso deve acontecer no máximo em 3 semanas.
Olha, eu quero que os irmãos Batista se explodam, os dois de uma única vez. Bum! Assim, bum, uma bomba, né? Gente, isso é figurado, né? Antes que apareça alguma pessoa com a capacidade intelectual muito limitada e diga, Joyce está estimulando a violência. É assim, uma figura de linguagem, tá?
Assim mas, como a sapatada.
Assim como a sapatada.
Você explicar a metáfora hoje,
tem que explicar.
Chato que tá o mundo.
O povo tá chato demais, pelo amor de Deus. Eu quero que eles se explodam, né? E que todo o dinheiro que foi roubado seja devolvido. Eu sei que é muito difícil, porque Lula já torrou um tanto de dinheiro, a Dilma já torrou um tanto de dinheiro, a canalha aí dos irmãos Batista torraram tanto de dinheiro, mas eles precisam pagar pelos crimes que cometeram. Agora, uma informação importante é que os dois prestarão depoimento dia 7 na Comissão de Valores Imobiliários. Dia 7 é o quê, gente? É a próxima segunda, né, não?
Segunda-feira.
Próxima segunda-feira.
Os dois quem? Os irmãos Batista?
Os irmãos Batista, o Joesley e o Wesley Safadão, né? Os dois vão estar lá na próxima segunda-feira na Comissão de Valores Imobiliários. O órgão regula o mercado de capitais e investiga se os dois se beneficiaram com os impactos da delação premiada. A gente sabe o que aconteceu. Eles sabiam que o mercado ia chacoalhar, foram lá, compraram um monte de dólar, aí deu aquela disparada do dólar e o que eles vão pagar, né, de multa estipulada aí pelos crimes que cometeram, eles receberam antecipadamente com essa negociata, né? No dia seguinte, essas revelações aí, o dólar disparou e registrou a maior valorização em um dia em 18 anos. E eles, né, que são bons de negócio, especial negócios aí que prejudicam o Brasil, fizeram essa negociata. Então vamos ver o que eles vão comentar aí na próxima segunda-feira.
Eles vão negar, certamente, como o Joesley já fez no artigo dele na Folha de São Paulo.
Os pingos nos is.
Você está em Os Pingos nos Is na sua Jovem Pan, o programa de maior audiência do rádio brasileiro, no radinho e na internet. Muito obrigada, beijo, me liga, né? Vamos lá.
Aliás, Joyce, hoje fazemos um mês de programa, não é isso?
Hoje?
3 de agosto, nós começamos em 3 de julho, não foi isso ou tô errado?
Sei não.
Um mês.
gente,
um mês de
um
sucesso.
Parece que faz um ano, né? Faz
obrigado, viu, ouvintes?
Muito obrigada pela
um mês de fidelidade
de todos vocês.
Tamo junto.
Tamo junto. Ah,
então, happy birthday to you. Happy birthday to you.
Ei, Dilminha.
Happy birthday. Happy birthday to you.
Grande, Reginaldo. E aí, Tonholi?
Bom, e aí que eu tenho uma indagação a fazer.
Não. O ouvinte.
Ouvinte, por favor.
Eu tô doida hoje. Vai, Reginaldo, ouvinte.
Sou Joel de Mogi. É, a gente, por falar em Rodrigo Maia e de bom articulador, vamos lembrar que os últimos dois bons articuladores, olha no que deu, né? O Eduardo Cunha, o maior de todos, e o Temer.
O problema não é nem aguentar o Temer mais um ano ou não. O problema mesmo é aguentar esses esquerdinhos colocando a falta de caráter do governo atual como prova da inocência de Lula. Isso aí que me quebra mesmo. Brendo de Vila Velha, Espírito Santo.
Boa noite a todos, aqui é Felipe Meirelles de São Paulo. Eu estou ouvindo o programa de vocês, vocês falando como escreve mal este parlamentar. Eu fiquei abismado ontem, não só isso, eu acho que tem um problema muito sério, eles não falam nem o plural.
Pois é, é isso aí. Agora sim, Toy, olha, agora
vamos
o microfone
lá.
É seu.
Vou construir um pensamento, o seguinte. O PT e o Lula, todos nós sabemos, são os maiores anti-Lava Jato. Só que a partir do momento que agora, com a continuidade do Temer no poder, o Rocha Loures cai para a primeira instância e ele vai fazer uma delação premiada que vai pegar boa parte do PMDB, uma boa parte da nossa jurisprudência que apoia o PMDB e o PSDB começou a atacar a Lava Jato. E começou a atacar primeiro na figura do Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, e depois a Lava Jato em si. Olha que engraçado. Então eu separei para vocês aqui um trechinho do ministro Gilmar Mendes do STF sentando porrada no Janot. Olha o que ele falou.
Diz respeito apenas ao interesse do delator, do colaborador, nós passamos a permitir que ele autorizasse, o Ministério Público passou a escrever essas coisas, a divulgação prévia, violando a lei. Mas isto não é um direito renunciável por ele. É óbvio que não, porque isso atinge o delatado. Mas nós passamos a permitir. Por que que isto tem relevância? Porque é assim que se faz este modelo de envolvimento da mídia no contexto geral. Como que se faz? Divulgando. Divulgando os vídeos. Divulgando a delação. Esse é o bel talante. O bel talante do Ministério Público. E nós estamos chancelando isto. Notórios abusos. Violação clara da lei. Não se pode mais deixar que isso transite. É preciso dizer, chega, basta, já erramos demais. Já erramos demais em relação a isso.
Bom, e não bastasse essa frase do Gilmar, separei outra, Joyce Felipe. Agora, olha que engraçado, o Gilmar está comparando a Lava Jato, o maior ativo que o Brasil tem, está comparando ao ato institucional número 5, que no dia 13 de dezembro de 68 fechou o Congresso Nacional e limitou os direitos civis. Olha aí, ele fala que o Gilmar, o mesmo Gilmar, Lava Jato é igual a AI-5.
A interpretação que mais se adensa e mais se ajusta, claro, ao habeas corpus, de tanta tradição nesta casa, é de lhe dar eficácia, é de lhe emprestar, de lhe conferir densidade, não de lhe tornar um instrumento formal, como o grupo de Curitiba tentou fazer nas 10 medidas, que acabava com o habeas corpus. Nem o AI-5 tinha conseguido fazer o que eles estavam propondo. Simplesmente não se consideraria mais liminar em habeas corpus. A não ser em determinados casos que Curitiba permitia. Pelo menos foram honestos porque escreveram. O pior é esse direito que está se escrevendo a partir de acordos.
Qual é a hora que eu tomo o engove mesmo? É agora?
Eu acho que a gente pode tomar o engove quando a gente começar a ver a partir de agora o país dividido. Quem diria? Gilmar de um lado e do outro lado Marina Silva defendendo... Nós somos imparciais. Vamos colocar então a defesa da Lava Jato, feita por quem? Por Marina Silva.
Misericórdia.
Com grande indignação que recebemos o resultado da votação que decidiu absolver o presidente Temer da grave denúncia de corrupção passiva feita pelo Ministério Público Federal. 263 senhores deputados, na contramão do que deseja a sociedade brasileira, decidiram absolver o presidente Temer com a desculpa de que o Brasil precisa voltar a crescer. O crescimento do Brasil não pode ser transformado em sinônimo de impunidade. E a estabilidade econômica não pode ser feita na areia movediça do desrespeito ao dinheiro público e do bom funcionamento das instituições. Se eles decidiram romper o laço com aqueles que dizem representar, aí é que nós devemos continuar mobilizados, apoiando o trabalho da Justiça, da Polícia Federal e do Ministério Público, para que eles nos ajudem a passar o Brasil a limpo.
Eu não aguento, Reginaldo, com esse sapinho ao fundo. Não dá. Eu vou dizer uma coisa pra vocês.
Homenagem,
gente,
aos povos da floresta.
Olha só, prestem bem atenção uma coisa aqui. Rodrigo Janot não é a Lava Jato. Rodrigo Janot é o chefe do Ministério Público, ocupa um cargo político, foi colocado lá pela turma do PT, ponto. A Lava Jato de Curitiba não se mistura com Rodrigo Janot. Primeira coisa que a gente precisa saber e entender, tá? Claro que nenhum procurador vai sair descendo a lenha no Janot, porque ele é o chefe do Ministério Público. Primeira coisa. Segunda coisa, Gilmar Mendes tem uma sabida e notória guerra declarada contra o Ministério Público. Ele não gosta, ele odeia o Ministério Público. E aí, pode ser o Janot, pode ser o Ministério Público de São Paulo, pode ser a Lava Jato de Curitiba, pode ser do Rio de Janeiro, pode ser do Escambau. O Gilmar Mendes detesta o Ministério Público, persegue o Ministério Público. Se o Ministério Público fizer tudo de certo na vida, esqueça o Janot, porque eu tenho minhas críticas a ele, mas se fizer tudo de certo na vida, o Gilmar Mendes vai criticar.
O que você achou dele comparar a Lava Jato ao AI-5?
É louco. O Gilmar Mendes perdeu o juízo há muito tempo, perdeu o juízo quando a Lava Jato chegou no PSDB.
E perdeu a moral pra falar também, depois que ele comandou aquele vexame, talvez o maior vexame da história do Poder Judiciário, que foi o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, absolver a chapa Dilma Temer, uma chapa financiada com dinheiro do esquema de corrupção da Petrobras, é o maior caso, talvez, do mundo de absolvição por excesso de provas. Quem é Gilmar Mendes pra ficar passando sermão aí nos outros, que também tá lá formando com Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, aquela segunda turma do STF, que solta um monte de gente envolvida nos escândalos de corrupção, que soltou José Dirceu. Gilmar Mendes não tem moral nenhuma para falar desse pessoal. Ele foi indicado pelo FHC, ele sempre foi muito ligado ao PSDB, e quando a Lava Jato só alvejava no começo ali, principalmente o pessoal do PT e a outros irrelevantes assim no cenário político como do PP, ele tava mais caladinho. Quando chegou nos tucanos, ele virou esse Gilmar Mendes que a gente vê hoje.
Ele fazia o discurso do arauto da moralidade, parecia a única voz que bradava no deserto dentro do STF, mas foi só a Lava Jato encostar na turma do PSDB que pronto, acabou. E, aliás, o Toffoli, né, o Gilmar Mendes e o Toffoli eram inimigos. E, de repente, viraram amigos.
São os melhores amigos.
O Toffoli virou pupilo do Gilmar Mendes. O Toffoli, que era advogadinho do PT, e advogadinho mesmo. Eu tô dizendo isso pela capacidade intelectual do Dias Toffoli. Eu não tô dizendo em demérito a nenhum advogado, mas advogadozinho pela capacidade intelectual mais do que limitada de um camarada que vai ficar 30, 35 anos numa cadeira do Supremo, se quiser. Não dá, né, gente? Não dá.
Não dá. Dias Toffoli, que foi indicado pelo PT também, pelo Lula, que indicou ele para vários cargos durante a carreira, foi subordinado do José Dirceu na Casa Civil e chegou ao STF, não tendo passado em concurso público, e estava lá protegendo os petistas, como sempre. Inclusive soltou o Paulo Bernardo, marido da Gleisi Hoffmann, né? Foi o caso de um indicado pelo Lula soltando outro indicado pelo Lula, e, na verdade, pulou duas instâncias. O pedido da defesa, acho que nem incluía a soltura, e o Dias Toffoli foi lá e soltou o Paulo Bernardo.
Se chama per saltum, isso. Pular a instância, per saltum.
Ele andou pulando demais.
Como a Lava Jato tava pegando petista e tucano, eles se juntaram ali para tentar salvar todos os seus queridinhos. Realmente, Gilmar Mendes perdeu toda a moral.
Vamos ao Supremo? O ministro vai ter que... O ministro não, o Michel Temer. Vai ter que explicar aí o aumento de combustíveis. A ministra Rosa Weber deu um tempinho aí, 5 dias, para o presidente explicar o tal do decreto que dobrou a alíquota do PIS, COFINS e fez a gasolina, o diesel, o álcool, blá, 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 sumir. E aí, explica ou não explica, Felipe? Tem que explicar, né?
Tem que explicar, Joyce.
Vai dar em nada, mas vai explicar.
Tem vários aí juízes de primeira instância que estão derrubando o aumento, aí fica esse ioiô, porque juiz de primeira instância lá da Paraíba ou de outros lugares assim, derrubam, aí vai a segunda instância e derruba a derrubada, e agora a Carmen Lúcia está pedindo a explicação. Todo o povo brasileiro quer a explicação, mas no fundo a gente sabe, esse pessoal aí estourou as contas públicas com esquemas de corrupção, com compra de votos, com todos esses gastos do governo, do Estado inchado, e quem paga a conta é a população.
Falando nisso, vamos para aquela hora, Reginaldo.
A sapatada da Joyce. Tá na cara dela.
A disfarçatez dessa turma aí, do Partido dos Trabalhadores, vai além de qualquer limite razoável. Não há razoabilidade. Ontem, a famigerada Maria do Rosário, aquela mesmo que protagoniza barracos na Câmara dos Deputados, aquela que defende bandidinho infrator, aquela que defende quem infringe a lei e acaba diretamente atacando o cidadão de bem, resolveu atacar o deputado Sóstenes Cavalcante. Dá uma olhadinha. Ele estava com um pichuleco na mão e ela disse que isso é do mal, isso é do demônio, disse ela para o deputado. Eu vou dizer o que é do demônio, deputada. Do demônio é roubar a população brasileira, do demônio é colocar 14 milhões de desempregados nas ruas, do demônio é assaltar a Petrobras, do demônio é acabar com a política brasileira, do demônio é comprar totalmente o Congresso Nacional, do demônio é querer dominar e transformar o nosso Brasil numa Venezuela. Então, para a senhora, deputada, lá vai uma bela. De uma sapatada.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous. When I see an open door, close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dead?
Rede Jovem Pan.